ainda se Stone está viva, mas eu acho que não vai jogar no Vasco, não. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E hoje a gente está aqui para mais um episódio de você, não, de Watching Talk, comentando você. E dessa vez, Kenders. Nós iremos comentar o episódio 9 de você, chamado Kenders. Aparece a vinheta.
Watching Talk, você, episódio 9, Kenders-se.
Bora começar a comentar, porque a primeira cena, ela já encaminha a gente pra um lado que eu tava imaginando, né? De que talvez o Joe realmente tivesse a Kenders como amor da vida dele, e meio que não tivesse mais como, e ali, aquela primeira cena parece um pouco com isso, né? Ele sonha com ela, e assim, o sonho dele com ela tava muito a entender isso, que talvez realmente ele ainda ama aquela mulher. No final das contas, não é tão isso.
Ao mesmo tempo que ele fica xingando ela o tempo todo, tipo, dizendo que não quer encarar ela, prefere apertar as bolas numa porta e tal. Então, é muito confuso esse sentimento do jogo por essa vez.
Pois é. E aí, temos que analisar o comportamento de Guinevere Beck nesse episódio. É, assim, se ela tá com ele, eu acho que no final das contas fica claro que não é isso. Então, mas eu anotei isso logo no começo do episódio, que era assim: se ela tá com ele pra tentar desmascarar ele, tipo, eu vou ficar namorando esse ser humano pra investigar ele lá de dentro. É, certo também não é, né? Mas se ela tivesse certa e comprovasse, no final das contas, ia acabar sendo certo na prática. Agora, a realidade é que ela estava investigando porque ela não confiava. E ela tinha a intenção de continuar com ele. Então, além de errado, ela tá fazendo tudo que ela reclamou do Joe.
Exatamente. Ela não seguiu o Joe, mas ela foi caçar a vida dele lá.
Ela foi um stalker do Joe.
Falou com 30 dias diferentes.
É, e o próprio Joe usa... E o próprio Joe usa a frase dela contra ela num certo momento, né? Do se não há confiança, não há nada. Então ela se colocou numa situação bem ruim, assim, por agir bem mal. Não, ah, mano, é isso, mano. É o que o Joe tava falando. Mano, tudo bem que ele é um desgraçado e tava sendo um desgraçado nesse momento também. Mas, mano, por que diabos se namora alguém que você acha que é capaz de cometer um assassinato, ainda mais relacionado a relacionamento?
Realmente, ela chegou e virou pra ele e disse: me conta o que aconteceu com a Kenders. Não precisava fazer tudo que ela fez de errado, se ela tava com vontade de saber, era só ela ter feito isso desde o começo. Seria mais sincero e mais interessante, mais correto.
E aí, quando eu vejo que o próximo episódio seria Kenders e que ia ser a Beck tentando descobrir a história da Kenders, eu imaginei que ia ser um negócio meio que por trás. A Beck ia simplesmente trabalhar sem o Joe fazer a menor ideia de que ela estava atrás disso. Mas logo no começo o Joe já sabe. O Joe sabe que ela foi atrás porque ele gritou. Então, é outra meio que... Assim, o Joe tá sabendo, eu imaginei que talvez ele fosse ser pego de surpresa muito no final com a Becca descobrindo o que aconteceu, né? Mas não exatamente pela investigação com a Kenders.
Exato.
E aí, a minha teoria de que ele tinha matado ela ganha força em certo momento, porque porque ela vai ver o Instagram da Candace, e a Candace não posta foto há um ano. Uma pessoa morta não posta foto no Instagram.
É, né? Apesar de que o
Ben... Eu espero que
não postou no Twitter depois de morrer, né? Porque o Joe ficou com a conta lá.
Então, é uma questão que se deu mais ainda caminhando pra aqui que ela tivesse morrido. E... assim... uma sacripanta aparece pra me chamar minha teoria de louca. No caso, dizendo que é a teoria do irmão da Candace. Mas, mano, sinceramente... a teoria tava errada. Quem desse está vivo? Mas, mano... mano... a mulher tava traindo... o namorado. O maluco que traiu... que com quem ela traiu. Morreu. Empurrado num prédio. E a mulher sumiu do mapa. Não deu notícia de... não deu sinal de... mano, a partir do momento que você tá um ano sem dar sinal de vida, você tem grande chance de estar morta.
Definitivamente.
Você está um ano sem dar sinal de vida. Isso é um claro sinal de que você pode estar morto. Ainda mais no contexto desse. E o pobre maluco foi internado por causa disso.
Exato. Ele não dá muito pra saber a partir de que ponto ele começou a ganhar essas teorias, mas eu acho que já é suficiente, sei lá, 2 meses, 3 meses, sei lá. E outra, também tem o fato de que, também sabendo se é verdade, né, porque o Joe é o cara que mais mente no planeta, e ele falou lá que ele pensava que ele era um não sei o que russo, né, um agente russo, alguma coisa assim. Então... isso meio que tirou um pouco da credibilidade do cara também.
Pois é, e agora, há um detalhe importante nesse episódio que eu acho que deve ser pouco notado, porque tá dentro de outro contexto, não num episódio muito pra esse tema. E tem muitas outras coisas, principalmente em relação a um tema que tá todo mundo louco pra saber desde o começo. E eu acho que talvez muita gente meio que ignora, talvez, esse pedaço do episódio. Que é o fato de que tem um detetive investigando a morte da Peach. Por mais que... tem, assim, do ponto de vista... da Beck, da Lynn, da... como é o nome da outra?
Annika.
Da Annika. Realmente parece um exagero... se eles fizeram um trabalho bem feito, porque, lembrando, tem xixi do Joe na casa. Se eles fazem um trabalho bem feito, o Joe toma em seu ato. Então, é um ponto importante da série, que acaba não parecendo um ponto importante do episódio, e ficou meio solto aí naquele contexto, porém é um ponto bem importante pro que pode acontecer no futuro. E agora, vindo pra cena que mais me tirou risada do episódio, que não é nem só que me tirou risada, eu ri e quase me levantei pra aplaudir a Candace quando o Joe manda ela vestir um casaco, sei lá, e ela, não vou, e aí o Joe, por quê? Só pra ele achar que pode... que tem chance de que talvez durma contigo, ela é exato. É a resposta mais bem dada possível. E melhor do que isso, só um exato dando um tapa na cara junto do jogo.
Ai, ai, mano. É. Joe tava ali até numa situação parecida com a Beck, desse negócio do eu te amo lá, e que ele esqueceu tudo ali do nada por causa do eu te amo. Ele pediu pra Kenneth falar o eu te amo pra ele. Ela disse, não, eu não te amo, nunca te amei. Rasgou o livro que era o melhor pra gente na vida dela, antigamente. E aí, vazou. E o Joe é o Joe, né? Então, o que ele fez depois ainda não foi mostrado. Então, é isso. E, enfim, mano, uma coisa que eu tenho que falar, que a gente ainda não, que inclusive acho que tá demorando pra falar disso aqui, é a atuação do Pain. Mano, eu acho incrível. Tipo, acho que já esse personagem é algo que só um ator sensacional poderia fazer. Mas nesse episódio, a cena que ele mata o Elijah, acho que é sensacional a atuação. É absurda. Então acho que não dá pra passar desse episódio falar disso. E eu que inclusive tô assistindo outra série que tem ele, que é Gossip Girl, é absurda. Eu não consigo enxergar um personagem no outro, que é o que a gente sempre faz quando tem um ator.
Não, mas ok.
Justamente pelo ator ser absurdo de bom, eu acho que isso acontece. Que... E o personagem ser diferente também, obviamente.
Então talvez o único ator ruim que eu já assisti na vida seja o do Lockwood lá de Supergirl. Porque é o único, mano. Quase sempre que eu assisto alguma série que tem alguém que eu já vi em outro canto, eu não vejo ele, não. Eu vejo completamente outra pessoa. E existe a exceção que é ele em Riverdale e em Supergirl. Eu não faço ideia do nome do ator, mas enfim, é o Lockwood.
Assim, mano, não é que eu acho que os atores sejam ruins quando isso acontece, mas é porque você olha pra cara da pessoa e você identifica ali, tipo, outro personagem. Mas nesse caso, parece outra pessoa, que eu falo, assim, é surreal. Eu vejo um e vejo outro, eu não identifico de jeito nenhum. Inclusive, uma coisa que eu sempre reclamo é que o dublador muda e, nesse caso, os dubladores são diferentes, eu nem reclamo. Eu acho que combina um dublador de um personagem e um dublador do outro. Enfim. Maravilhoso esse ator. E, inclusive, valeu a insistência para contratar ele, porque a história dele para entrar nesse personagem foi difícil, que ele não queria, inclusive, falar direto sobre os problemas desse personagem, das pessoas gostarem desse personagem e da real mensagem dessa série. O tempo inteiro ele fala sobre isso. Então, é um ator que tem bastante minha admiração.
E, entrando na cena que o Felipe falou, da morte do Elijah, então, mano, eu acho que essa é uma questão, porque, pra mim, não sei se é porque eu estava com muita expectativa também, mas esse episódio me decepcionou. Eu esperava bem mais. Quando eu vi o nome Candace, eu esperava mais do episódio. Eu acho que bastante coisa foi bem previsível. Eu anotei esse ponto no meu roteiro, faltando só ele se virar pra empurrar o Elijah. Mas assim, tava óbvio desde o começo que ele ia matar.
Faz sentido.
E eu anotei faltando só ele se virar, não foi nem porque eu só percebi ali. Eu tava pensando no começo, só que eu percebi o quê? Que eu não tinha notado. Que ia passar batido esse ponto no roteiro, aí eu não. Ele vai se virar e vai matar o homem agora. Pausa e anota isso aqui, senão ele vai ficar sem isso no roteiro. Porque eu achei assim, realmente, no final das contas, o que não foi o que eu imaginava, foi a Candace estar viva. O que, na real, como ele falou, o Joe fala. A palavra do Joe não é tão confiável também. Apesar de que, como eu disse, mortos não postam foto no Instagram, o Felipe disse que o Benji tweetava morto.
Exato.
Eu estaria mais preocupado, sabendo quem é o Joe, eu estaria mais preocupado se ela tivesse postado foto do que não, sinceramente. E ele faria alguma coisa para encobrir.
Eu também acho. Apesar de que, né, pro mundo é o que aconteceu. Aquela conta ninguém conhece, pelo visto. Mas, enfim.
Sobre previsibilidade, eu só tenho uma coisa a falar. Eu sou o único que já viu. É que, talvez, de fato, vocês colocaram pontos importantes de que nesse episódio era previsível, mas sobre a série num todo, eu tenho convicção de que vocês vão se surpreender com bastante coisa. É, talvez até já no próximo episódio. Mas enfim. Vamos que vamos.
Pois é, e assim, o Joe foi lá, no lugar onde ele matou o Elijah, e queimou aquela página do livro, né, do presente da Candace. E pra mim é muito óbvio que não ia mudar nada. Assim como não mudou quando ele quebrou o celular da Beck. Assim, ele acordou sem sonhar com a mulher? Acordou. Eu acho que na prática não mudou nada. Ele também acordou no outro dia de boaça com a Karen também.
É.
Então eu acho que por muito pouco tempo isso vai servir de alguma coisa. E voltando um pouco pro comportamento da Beck na investigação com a questão da Candace, é óbvio que o Joe é 1 bilhão de vezes pior. Mas foi um momento em que eu pausei o episódio e disse, ok, a Beck virou o Joe.
Por quê?
Quando a ser humana simplesmente ligou para um hospital psiquiátrico, nossa, fingindo ser a irmã de um dos pacientes. A irmã supostamente morta. É, assim, esse momento eu fiquei bem abismado com a Beck. E completamente esse seria um passo que faria parte de um plano do Joe pra conquistar ela.
Uhum. Mas agora eu tenho duas coisas pra puxar. É, primeiro, uma pergunta que é, a gente chegou na conclusão de que ele provavelmente gostaria de ir atrás da Candace, mas não tem como, e o não tem como a gente achava que era que ela estava morta. Então, com as conclusões tiradas com esse episódio, qual é o motivo que vocês acham que ele não vai atrás da Candace? E até agora, ele não pensou em ir atrás da Candace durante a série. Durante os 9 episódios. Vocês não conseguem imaginar nada.
Cara, a única coisa que eu consigo pensar, e a única coisa mesmo, eu nem acho que seja uma boa ideia, mas a única coisa que eu consigo pensar é que ele ficou muito traumatizado com toda a história. Porque eu acredito que ele tenha sido o primeiro assassinato dele, que criou o psicopata que ele é. E ele não quer retornar aquilo. Mas, não sei se é uma ideia boa.
É, faz sentido. Inclusive, a outra coisa que eu ia puxar é sobre o Mooney nesse episódio, né? Porque tem tanto ele levando a Beck pra falar com o Mooney e manipulando absurdamente a Beck, e tanto ele indo no Mooney depois de matar o Elijah lá, todo aterrorizado, e que atuação absurda de novo nessa cena. É, dizendo, meu Deus, eu matei ele. Aí o Mooney dizendo, não, homens vão pra guerra e matam as pessoas e voltam e vivem normalmente. Então a vida dele acabou e a sua não, e tal. E ajudando o Joe ali nesse momento em que ele tirou a vida de um cara.
É, assim, sobre isso que eu tenho a falar é, na moral, que o Paco não volte mais a confiar no Joe mesmo. Porque vai ser o terceiro da linhagem. Ele já começou quando ele quase tenta matar o Ron. E assim, ainda tem jeito. Ainda tem futuro, talvez, se afastando do Joe. É complicado morando com o Ron também, mas...
Uhum.
Eu acho que... estar longe do Joe também é um bom início.
É.
E... ah, mano. Agora eu começo, assim. Eu acho que eu já até tive momentos bem estressado nesse episódio. Porém, agora, são... já começou. O que eu tô querendo expressar já está acontecendo. Eu não consegui falar de tanta raiva. Aí eu tenho que esperar umas 10 vezes antes de conseguir falar sobre esses próximos tópicos do episódio. Pra não quebrar nada nesse quarto. E... começa ele voltando do Mooney com ela e... e assim, aí vai, mano. Eu vou resumir isso tudo em que desgraçado.
Ele...
que eu não vou
parece que é tudo arquitetado na mente dele, né? De, tipo, eu vou fazer isso se isso acontecer. Porque foi muito bem... O personagem atuou muito bem. Não foi nem o ator que atuou.
Mano, que segredos esse desgraçado compartilhou com ela? Que segredos? Ah, eu compartilhei segredos, os meus segredos mais profundos, e mesmo assim você vai te lascar, Joe. Vai se lascar. Você inventou uma história dizendo que compartilhou os segredos mais profundos. Vai se lascar.
Começou. Cuidado aí com as coisas atrás, porque já tu quebra.
Cara, já eu, tá não estressado. Nada, eu não fiz nada além de idolatrar você.
O cara tava lá, né, com, claramente sofreu um derrame, agora provável que não tenha sido desse jeito de fato, assim, pelo menos o fato de que ele tava atrás da Candace é meio que óbvio que ele tava, agora, se ele teve alguma ligação com, tipo, não tá lá na hora...
Ele tava atrás da Candace, mano... Ele contou a história pra dizer que não era assassino, sendo que ele tava atrás da Kennedy, porque era assassino.
É, né? De fato.
Tudo aconteceu porque ele é um assassino.
Definitivamente.
A história toda que ele contou é porque ele é um assassino, mas ele tá contando pra provar que não é.
Exatamente, e ele convence muito bem, inclusive. É, vira a jogada e diz que ela que é um monstro, porque ela traiu. Né, ele que vai lá e assalta o Dr. Nick.
Mano, quase... mano.
pra ver lá que ele tinha ligado pra Beck, né? E ver as mensagens, ver que ele de fato era raposa, e uma Fox não existe e tudo mais. Só que aí tudo se resolve com eu te amo da Beck mesmo. Então. É isso, se resolve e depois se estraga também com a Beck, ou com o Paco dizendo pra Beck lá que escondeu os livros no esconderijo lá em cima do teto, que o cara que o Joe falou, ela vai pela curiosidade descobrir o que é, e descobre tudo.
O ser humano mata uma pessoa. Convence a outra de que não matou. E o monstro é quem é ela, porque ela traiu ele.
E porque ela fez ele parecer ser um monstro de que poderia cometer
um... Que ele... E o pior é que parece que ele acredita, mano. Não faz sentido, porque é no pensamento dele, às vezes ele fala essas coisas. Ele fala pro Benji, não diretamente, mas ele pensa, enquanto o Benji diz que é pra ele matar ele logo, ele pensa, quem quer matar as pessoas?
Pois é. Ele deve, na cabeça dele, achar que precisa matar as pessoas, não que ele quer matar as pessoas. Então... é a linha de raciocínio do psicopata, né? É isso.
A Beck basicamente sabe de tudo e ficou desesperada, né?
É... falta um episódio, né? Foi presa lá, ela foi agredida pelo jogo, claramente, porque ela chegou desmaiada lá e tudo lá. É... qual a expectativa, mano? Falta um episódio pra acabar a temporada.
Peraí, só dizer sobre a Beck ser presa. Era algo que eu já esperava por ser o Joe. Mas
então, eu cheguei a falar que eu achava que ia acontecer no terceiro episódio, sei lá.
Pois é, eu também.
Mais uma
porque a cada
habilidade.
Mano, isso não aconteceu ainda. E a cada momento ele tá mais louco por ela. Então eu acho muito difícil que ele chegue a fazer isso, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande. E aconteceu ele. Não. Mas eu, mesmo sabendo que provavelmente ia acontecer, eu me surpreendi quando aconteceu.
Eu não. Eu tinha certeza que a próxima cena ia ser ela dentro daquela...
Só que foi inesperado, assim.
Não, é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que eu tinha certeza que aconteceu. Eu tinha certeza que a próxima cena, quando saísse a tela preta, ia ser ela dentro daquele negócio.
É. Mas ali já era esperado. Eu tô falando dos episódios anteriores até essa parte.
Esse episódio, digamos. Até a parte do Eu Te Amo, que ele começa a chorar que nem um louco.
Mano, bizarro, mano, bizarro.
Ele vai conseguir fazer isso. Aí ele vai lá e faz.
Exatamente, mas e aí?
Ele não tem correr, mano. Ele não tem pra onde correr.
A pessoa que ama ele, ou amava, não dá mais pra acreditar que ela vai continuar amando ele, e que ele ama, tá preso dentro da gaiola. Então imagino que a pessoa que ele ama, ele não quer matar. Pode vir a querer, com que vai desencadear. Vai que ela diz que ele é um desgraçado aí, e agora ele quer matar
ele. Ele pode precisar. Porque tu disse que às vezes ele mata porque acha que precisa matar. Às vezes ele pode não querer, mas acha que precisa matar ela pra se livrar, porque ela já sabe que ele é um desgraçado.
Pois é, e outra coisa.
Mas uma questão, Eu não acho. Sabe? Porque assim, todas as vezes que ele matou, era porque não tinha nada a ver com isso. Assim, ele não parecia em nenhum momento estar preocupado com o fato de que ele poderia ser preso por si. Assim, ele parece. Todas os assassinatos foram pensados, no caso antes com a Candace, agora pela Beck. Não faz sentido matar a Beck pela Beck.
Então, era esse o ponto que eu ia puxar exatamente agora. Tudo que ele fez até agora foi por amor. Foi pela Beck. E a partir de agora ele não vai ter como fazer algo pela Beck. Ou sei lá, pode tentar convencer ela de algum modo, que eu acho muito provável. De algum modo, mas enfim. O que ele vai fazer a partir de agora vai ser mais por ele do que pela Beck. Então, ele vai ficar como nessa? Então.
É louco. Mas se for pra convencer, eu acho que trancar ela numa gaiola de livro não foi a melhor ideia, não.
Então, mas qual seria a outra opção também? Então, é muito
exato,
louco.
Mano. Se ela sai dali, acabou.
É.
Se ela sai da casa dele naquele momento, acabou.
Pois é, e o que ele quer o quê?
Deixar eu acho que ele
alimentando ela ali dentro pra sempre? Não, ele quer tirar ela dali em algum momento, mas... Como que ele vai fazer com que tirar a Beck dali seja seguro? É muito difícil.
Pois é, eu acho que a questão ali do pensamento dele não é eu tô fazendo exatamente esse movimento, porque esse movimento diretamente faz bem pra Beck e pro meu relacionamento com a Beck. Eu acho que é ganhar tempo.
Uhum. Exato.
Se ele deixa a Beck sair da casa dele naquele momento, acabou. Não existe mais. Chance nenhuma. Se ele taca um negócio na cabeça dela, deixa ela desacordada e prende, aí ele tem tempo pra pensar o que ele consegue fazer pra resolver isso. Mas...
Mas se querer convencer...
É bem difícil, mano. Porque assim, de certa forma... Mano... O que vai levar ele a soltá-la? Vai ser ela simplesmente dizer que perdoou?
Será que vai ser o tiro de novo?
Eu não duvido que ele fuja. Ele, sei lá, faça alguém descobrir que ela tá ali e fuja pra outra cidade, pra outro lugar.
Mas sim.
Eu não vejo um sentido dele prender a mulher, não matar ela, que eu não
acho que ele vai matar ela, porque ela é a Beck. Não faz sentido ele matar. É, também não acho que ela vá, a não ser que ela seja muito burra, ela não vai aceitar qualquer coisa que ele disser e vai ficar calada quando ela sair. Então a única opção seria ele dar um jeito, sei lá, alguém descobrir que ela tá ali, ou ele fugir. É, eu não sei. É a única opção, por enquanto, que passa na minha mente que ele poderia fazer sem prejudicar ela e se salvando.
Assim, falando de minha expectativa ali, quando eu assisti a primeira vez, minha sensação era, tipo, mano, essa série vai acabar? Como que vai ter outra temporada? Porque tem a segunda ali. Então, porque na minha cabeça, a Becky ia morrer, tipo, pra mim é a lógica mais óbvia. Mas não tem como se tem duas temporadas. Então, o que é isso? E aí eu tive que assistir pra descobrir, e vocês vão ter que assistir pra descobrir.
Mano, o que que o Joe quer? É isso que eu quero entender.
E outra, se a Beck não morresse, o Joe ia se lascar. Então também o Joe preso vai ser a segunda temporada. Muito improvável. Tipo, o que que vai ser? Vai virar outra série. Então, minha expectativa era tipo isso.
Pois é, é muito doido. É muito complicado imaginar qualquer coisa. O que o Joe quer? É a questão. O que o Joe quer? Porque não dá pra ele querer nada mais, basicamente. Nada dá, nada não dá. Não dá. A Beck não vai voltar pra ele. E mesmo que ela volte, mesmo que ela decida que quer voltar, como é que ele vai saber que é de verdade? Porque se ele for jumento o suficiente pra soltar ela, só dá ela dizer que quer, que tudo bem, eu, de ser um desses doentes da vida real que o ator reclama, essa lá tem um pouquinho de cara de frio que ela se livra.
É, né? Tipo, ela ludibria ele dizendo, eu quero voltar pra você, eu pois quero é, me não. casar com você.
E é exatamente isso que me deixa em dúvida, porque qualquer uma das coisas vai ser muita burrice. Tanto ele acreditar nela, porque ela estaria mentindo, quanto ela realmente acreditar nele, se ele for tentar manipular ela. Porque se ele tenta manipular ela e ela acredita que esse cara não é um psicopata, é, sei lá, mano, nem tenho palavra pra descrever. E ela acredita,
é basicamente uma situação.
Vai ser muita burrice. E se ele acreditar, se ela estiver mentindo, também vai ser muita burrice dele. Ou seja, eu não vejo muitas saídas possíveis pra que ela não morra.
É uma situação muito, muito impossível. Muito impossível. Inclusive, é o que eu acho que talvez seja realmente que ela morra porque ela se mate. Porque se ela parar pra analisar a situação como a gente tá analisando aqui, a realidade é, ou eu sou uma jumenta, o que eu não sou, teoricamente, digamos, eu sou ela, porque eu não sou uma jumenta, não vou cair no papo dele, ou ele é um jumento ao ponto de deixar eu sair.
E outra, mano,
então,
outra que eu tenho a falar.
Pera, vai, deixa eu terminar isso aqui. Então, eu tento, sei lá, deixa, eu vou tentar me declarar aqui pra ele, não sei o que, vai que ele me solta. Se eu me soltar, ou ele vai me matar, ou ele vai me deixar vivendo nessa desgraça aqui pro resto da vida. Eu não me mataria, eu acho, nessa situação. Agora já sou eu que tô falando, não é a Beck, mas ok. Mas é o que provavelmente passa na cabeça da pessoa. Eu vou viver essa desgraça de vida pro resto da vida.
Uhum. O que eu ia falar é que...
Pode ser que a pessoa ache que não vale a pena.
Em relação à sequência, tipo, que eu falei, tipo, acabar a série agora, como é que tem outra temporada, eu não me decepcionei, ou melhor, eu me surpreendi, porque foi bom. A série ficou boa. É, de um jeito que eu olhava, tipo, de um, se acontecer isso, vai ficar bizarro, não vai ter como. Se acontecer isso, vai ser bizarro, não vai ter como. Mas teve como, sim. Só isso que eu tenho a falar.
E assim, por mais que eu ache ele competente...
Porque a terceira temporada vai sair já já.
E por mais que eu ache ele incompetente, ele ficou mais competente de Kenneth pra Beck. Ele não deixou a Beck sair como ele deixou a Kenneth. Ele fez todo mundo achar que a Peach cometeu suicídio, diferente do Elijah, que todo mundo sabe que foi assassinado. Então, acho que de um pra outro, de um relacionamento pra outro, ele virou mais competente em ser um desgraçado. Mas, é isso. Não acho ainda que chegou ao ponto de eu não chamá-lo de incompetente, porque, sinceramente, não dá. O ser humano disse pra criança o segredo que ele usa pra guardar o que incrimina ele como um serial killer.
Pois é, mano, essa de ficar falando coisa pra criança, eu acho que é o pior de tudo. E assim, o Paco é um cara que ele gostava ali, que defendia sempre ele, mas não dá, mano, não dá. E ainda mais na inocência, se fosse até pra uma criança e explicasse, é pra isso, ia ser pior ou melhor, não sei, ia ser bizarro.
Em relação à competência, acho que não é. Ou não também, da repente tinha que confiar muito nele também. Porque senão ele podia simplesmente sair correndo e avisar. Diretamente, ao invés de indiretamente.
Uhum.
Então é isso. Esta conhecemos, né? Finalmente conhecemos a Candace. E semana que vem estaremos de volta para comentar o episódio 10 de você, o último da primeira temporada. Então daqui a 2 semanas já estaremos comentando a segunda temporada, inclusive, estaremos começando a comentar a segunda temporada. Na verdade, no dia que a gente acabar de comentar a primeira, sai a terceira.
Nossa! Que louco!
E na semana seguinte a gente começa a comentar a segunda. Porém, ainda falta a gente terminar um papo chamado O Castelo do Barba Azul.
Que não dá muito pra imaginar o que é, né? Pelo título.
Nada. Faço a menor ideia. Quem diabos é Barba Azul? Qual é o castelo dele? Mas a gente vai descobrir e vai falar aqui. E é isso. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou dos likes, estiver assistindo, no caso ouvindo, em alguma plataforma de streaming de áudio, compartilha o vídeo. O vídeo não, o podcast. E o que mais der pra fazer de bom, que eu ainda não faço ideia do que é. E é isso. Tchau.
Tchau.